Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Gabriela Esportiva. Um abração para você de casa, pessoal do trabalho, você que ligou o rádio agora, você que está desde cedinho colado com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pessoal da internet também. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né, para abrir o nosso programa de hoje. Boa noite, Zé. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quinta-feira, dia 19, Tony, o nosso Alô Social Clube será para Gutenberg Ferreira da Cruz, que nos anos 90 foi presidente, né, do Ilhéus Atlético Clube, equipe que disputou também, que praticou o futebol profissional em nossa cidade.
Muito bem, Zé Maria, 7:04.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo.
7:04, Zé, a negociação chegou ao fim e Ramon, cria do Flamengo, defenderá o Olympiacos da Grécia, né? O clube grego adquiriu 70% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. O valor ficou acertado em 1,5 milhões de euros, ou melhor, 1 milhão de euros, né? Cerca de 8 milhões de reais, né? Visando o lucro aí, em uma futura venda, o Flamengo vai manter a parte dos direitos econômicos do atleta. A informação foi publicada aí pelo jornalista Vané Casagrande. Ramon viaja nos próximos dias para assinar o contrato com o clube grego, né? O jogador utilizou as redes sociais de forma indireta para se despedir, né? No Instagram, Ramon compartilhou algumas fotos com os amigos que trataram aí o momento aí como uma despedida, né? O jogador de 21 anos, que conquistou espaço no elenco principal do Rubro Negro e passou a última temporada defendendo o Bragantino, né? Na equipe paulista foram 19 jogos, sendo 9 como titular. O lateral voltou para o Flamengo ao fim do empréstimo. Antes de escolher a Grécia como destino, o jovem ficou perto de defender o Braga de Portugal. O Flamengo e a equipe portuguesa entraram em acordo. No entanto, a negociação pelo empréstimo, né, com a opção de compra não foi finalizada. Jogador de velocidade ofensiva, Ramon terá sua primeira experiência internacional ao lado de Rodinei, né, que chegou a Olympiacos no início aí desta temporada para o fim do vínculo com o Flamengo. Aí, sucesso aí para o atleta. Vamos lá, Zé Maria, vamos falar de Campeonato Baiano, terceira rodada do Baianão, 7-5.
102,9, Gabriela Esportiva.
A terceira rodada do Campeonato Baiano foi movimentada na noite de ontem, Café. Duas partidas foram realizadas, né? No primeiro jogo da noite, que aconteceu lá no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro, o Juazeirense de virada, né, venceu Vitória por 3-1. Que sina essa do Esporte Clube Vitória, né, agora passeando ali na zona do rebaixamento do Campeonato Baiano. Vitória com 3 jogos, um empate, 2 derrotas, equipe que é a pior defesa do Baianão. Nessas 3 partidas foi vazada a defesa do Vitória em 8 vezes. Quer dizer, é um saldo negativo de -5. Um Vitória que voltou a decepcionar o seu torcedor. E a Juazeirense, né, respirando depois da construção desses 3-1, finalmente, né, saiu da zona do rebaixamento, agora ocupando a 7ª posição. No jogo de fundo, meus amigos, no estádio da Fonte Nova, né, o Bahia voltou a brilhar. Bahia venceu. Venceu por 2-1 o time do Atlético de Alagoinhas. Eu diria que o time do Bahia até dominou o espetáculo, mas tinha dificuldades, né? Porque o Atlético se defendia muito bem, né? O Atlético fazia um jogo ruim porque tinha dificuldade em manter a posse de bola, mas fechadinho, com duas linhas de cinco, criava uma série de dificuldades. Mas o gol viria no apagar das luzes, né? A construir essa vitória, esse 100% de aproveitamento. É um time do Bahia, gente, brilhando nesse início de campeonato baiano. Bahia agora com 3 jogos, né? 3 vitórias, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, um saldo positivo de +4. Portanto, é um Bahia que reassume a liderança do campeonato estadual depois dessas 2 partidas que aconteceram na noite de ontem. Muito bem, Bahia agora é o primeiro na classificação com 9 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. O Itabuna é o segundo com 6. Se o Itabuna vencer no sábado o clássico do Cacau, o Itabuna voltaria a assumir a liderança da competição. Em terceiro, o Atlético. Atlético de Alagoinhas permanece na terceira posição com 4 pontos. O Barcelona continua ali no quarto lugar, né? Também com 4 pontos. A Jacuipense é o 5º com 3. O Jacobinense é o 6º com 3 pontos, né? Juazeirense agora ocupando a 7ª posição do campeonato estadual. O Bahia de Feira, o 8º. O Vitória, hein, gente? Quem diria? 9ª posição, apenas 1 ponto conquistado, né? E o Doce Mel segurando essa lanterna, 0 ponto, é a última equipe. A gente lembra que nesse Baianão, as últimas 2 equipes, né? No final dessas 9 rodadas, né? Serão rebaixadas para o Campeonato Baiano da Série B, para o Baianinho de 2024. Portanto, o Juazeirense deu a resposta, conseguiu se recuperar em casa, né? Claro, e venceu o Vitória, entendeu? De virada, por 3-1. E o Bahia, na Arena Fonte Nova, premiou 23 mil torcedores, né? A torcida tricolor vibrando, empolgada, né? Nesse novo momento, na era City, né? Do grupo City. Portanto, é um Bahia muito forte, é um Bahia iniciando, como há muito tempo não víamos, né? Fazendo futebol no campeonato estadual em altíssimo nível. Essa terceira rodada prossegue no sábado. 2 partidas vão acontecer no sábado. Sábado, 16h, Mari Pessoa, Barcelona e Itabuna. Sábado, 18h30, Jacuipense e Jacobinense, no estádio Eliel Martins. E no domingo teremos, às 16h, em Jequié, no Valdomiro Borges, o encontro entre Doce Mel e Bahia de Feira, fechando, portanto, essa terceira rodada. Daqui a pouquinho a gente tem o noticiário do Clássico do Cacau, né? Como vem o time do Barcelona para esse duelo com a equipe do Itabuna, né? Há muito tempo mesmo, na primeira divisão, não tínhamos um jogo com esse nível, né? No eixo Ilhéus Itabuna. Portanto, é um futebol numa época, eu diria, iluminada, né? Para Ilhéus, com o Barcelona representando a cidade nesse campeonato da primeira divisão deste ano, e o Itabuna, né, que voltou o ano passado, voltou brilhando, né, voltou já conquistando o Baianinho e, portanto, disputando e brigando pelos primeiros lugares, iniciando de forma muito diferente a competição desse ano. Perspectiva, Tony Café, de casa cheia. Aliás, sobre os ingressos, sobre a carga de ingressos que o Barcelona mandou para a cidade de Itabuna, Tony, em questão de pouco tempo, em menos de 2 horas, os 300 ingressos que o Barcelona destinou para o Esporte Clube Itabuna foram todos vendidos na vizinha cidade. Então eu diria, gente, de que existe uma empolgação muito grande também em Itabuna com relação a esse retorno do time itabunense, do Dragão do Sul, a principal divisão do nosso futebol. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a sequência aqui do Gabriela com matérias de Barcelona, de Itabuna e agora na primeira entrevista do programa Esta Noite Café. Vamos ouvir o executivo do Barcelona. Ele é um paulistano, né? O René Franco, o responsável pela montagem desse time. René foi contratado através do currículo dele na internet e de repente esses jogadores que estão disputando esse campeonato baiano pelo Barcelona são todos atletas, né, que o René, como executivo de futebol, conhece já de algum tempo do futebol, da passagem dele, inclusive pelo Lajeadense Clube do interior lá do Rio Grande do Sul. E daqui a pouquinho os amigos do Gabriela Esportiva vão ouvir esse executivo, que é o responsável por esse bom momento desses atletas vestindo a camisa do Barcelona S.A. Muito bem, meus amigos do Gabriela Esportiva, o papo agora é com o executivo de futebol, é o homem responsável, né, pela montagem desse elenco do time do Barcelona, que defende no próximo sábado, né, uma invencibilidade, né? O Barcelona reuniu esse ano atletas oriundos de muitos estados do país, né? E o René Franco foi a pessoa. Eu queria saber, René, nessa nossa abertura, nesse bate-papo, me fale um pouco do início da sua carreira, né, e do seu último trabalho no futebol profissional.
Primeiramente, obrigado, Zé, pelo espaço, oportunidade de estar conhecendo você e falando pela primeira vez, né, na Rádio Gabriela. Satisfação enorme. Com relação a minha história no futebol, né, meio resumida, a gente começa no futebol profissional mesmo, com um cargo de executivo, tem uma bagagem até eu chegar a executivo de futebol, passo por alguns clubes menores, né, militando em algumas outras áreas, departamento de marketing, supervisionando algumas coisas em clubes pequenos, ajudando em montagens de elenco de competições, de times que tiveram sucesso. Um exemplo é o Brasília, que foi campeão da Copa Verde em 2015, o São Luís, que foi vice-campeão gaúcho. Então a gente participou já de bastante coisa, né, a gente tem uma história grande no futebol. Mas eu assumo como executivo de futebol pela primeira vez em 2019, na Portuguesa de Desportos, na reta final de uma Série A2, onde o clube não tinha a menor condição de permanência, praticamente tinha 0,1% de chance de ficar na segunda divisão, e acaba permanecendo na Série A2. Depois de um trabalho nosso, a gente consegue colocar o clube na Série A2. E aí depois eu vou ao Motoclube do Maranhão, e aí fico lá, e aí o Motoclube consegue voltar a ser vice-campeão estadual, né, na nossa gestão, e aí eu recebo o convite do Lajeadense. Fico por praticamente duas temporadas no Lajeadense. Chegamos duas vezes muito próximo do acesso, né? Ficamos duas vezes em terceiro lugar, subiam dois clubes para a Série A do Campeonato Gaúcho, e aí recebo o convite do Barcelona, um clube que eu quis estar no Barcelona, né? Conversei com o presidente, gostei da ideia, onde eu tenho uma possibilidade muito grande de fazer o futebol que eu penso, né? Futebol que eu gosto, né? E eu tenho todas as condições aqui possíveis. Trouxe todos os jogadores que eu quis, as condições que eu quis, a estrutura que eu quis. Então, assim, é muito bom quando você tem isso. E aí o resultado acaba acontecendo. Então, com muito trabalho, muita entrega de toda a comissão técnica, de todo o nosso staff, a gente está conseguindo fazer essa competição boa.
Muito bem, René. A gente sabe, né, que esse campeonato baiano é um tiro curto, né? Jogos só de ida, né? Então, não tem como recuperar os pontos perdidos, né? Esse jogo do Itabuna, ele é um jogo, por exemplo, que pode ser importante na sequência, na boa sequência do time do Barcelona?
Então, Zé, a gente tem conversado bastante, né, com os jogadores, com a comissão sobre isso, porque a gente definiu que é uma partida que pode ser um divisor de águas para nós, né? Se o Barcelona conseguir a vitória frente à equipe do Itabuna, a gente assume a vice-liderança, fica muito perto do Bahia, passa o próprio Itabuna e fica muito próximo do que o Barcelona quer para essa temporada e almeja, que é as competições nacionais, a Série D, Copa do Brasil, a Copa do Nordeste. Então esse é o nosso objetivo. Então a gente vai saber, somos sabedores que vai ser uma partida muito difícil, né? Uma equipe que vem de duas vitórias, está invicto, assim como nós, então vai ser uma partida muito difícil, que vai ser definida nos detalhes. Mas com toda certeza foi uma semana boa de trabalho, amanhã tem mais um dia ainda, com toda certeza, o estádio lotado no sábado, com o torcedor aí querendo bastante futebol, então a gente vai entregar aqui um bom resultado aqui pro torcedor no próximo sábado.
Muito bem, René Franco, executivo de futebol do Barcelona. René, sobre esse time, né? Você tem jogadores aí oriundos de diversos estados brasileiros, né? Eu conversei há pouco com o Baldi, que o último jogo dele profissionalmente foi no Mato Grosso, né? Então me fale como é que você conseguiu reunir atletas com um perfil para brigar para uma competição com o tamanho de um baianão da primeira divisão.
Então, Zé, eu tenho um banco de dados muito grande de jogadores há bastante tempo, né? Então eu acompanho, estou sempre vendo futebol em tudo que você imaginar, em todos os cantos do Brasil, e dentro de uma ideia que eu tenho, que a comissão técnica tem de jogo, a gente definiu que a gente ia ter que ter um grupo homogêneo. Então a gente tem um grupo pequeno, mas um grupo que todos os jogadores se espelham mais ou menos na mesma característica. Então a gente sabe, a gente, por exemplo, sai um lateral direito que entrar da mesma característica, a gente não vai perder o que a gente acredita. Então assim, foi muita pesquisa, é muito tempo de futebol, né? É muito estudo. Então assim, a gente tem jogador do Norte, que veio do São Raimundo de Roraima, a gente tem jogador que veio do Centro-Oeste, que veio de Goiás, do Mato Grosso, tem jogador que veio do Sul, tem jogador que veio do Sudeste, que veio do Rio, de São Paulo, jogador que veio do Nordeste, que estavam aqui em clubes do Nordeste. Enfim, a gente está observando bastante futebol há muito tempo, né, Zé? Então a gente sabe que a gente precisaria montar esse grupo assim, e a gente tem certeza que esse grupo é um grupo que vai dar resultado e um grupo que está cada vez mais crescendo na competição.
Muito bem, René. Só para a gente finalizar, me fale da importância, por exemplo, o primeiro jogo do Barcelona jogando com torcida, né? Este ano é o primeiro jogo no Mário Pessoa, mas a última participação do Itabuna, do Barcelona aqui no Mário Pessoa, foi em 2021, também sem torcida. Então, qual é a importância do torcedor presente, né, nas arquibancadas para estimular um time que começa uma caminhada de forma diferente?
É o que eu te falei, Zé, até em off a gente comentou. O Barcelona tá se estruturando, né? Então ele está crescendo no futebol. Então ele precisa disso, então ele precisa ter atrativos de trazer o torcedor, e essa abertura de público é extremamente importante. Então o torcedor que ainda não conheceu o Barcelona, que não participou, vai ter essa oportunidade. Então essa é uma oportunidade única, então, para o torcedor, convidando o torcedor para vir, para participar, para se empenhar aqui, apoiar o clube do início ao fim. A gente sabe das dificuldades que vai ter, mas com toda certeza o torcedor é um diferencial. Então, saudações ao torcedor do Barcelona, a toda a população de Ilhéus, se faça presente, que a gente sabe que com vocês a gente vai ser muito mais forte na competição. Obrigado.
Muito bem, obrigado ao René Franco. Boa sorte, viu, René, nessa caminhada desse campeonato baianão da primeira divisão.
Obrigado, Zé, um abraço a todos os amigos da Rádio Gabriela. Foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição.
Bom, ainda comentando sobre o clássico do Cacau, meu querido Tony Café, amigos do Gabriela Esportiva, esta manhã, né, eu acompanhei parte do treinamento, um treinamento tático específico lá do Gelson Conte. Conheci, tive a oportunidade de conhecer o técnico gaúcho, né, de 54 anos, Gelson Conte, que já foi, viu, Café, artilheiro do Campeonato Gaúcho, né, nos anos 90, jogando inclusive no Internacional de Porto Alegre. O Gelson fez um trabalho muito específico, né, um trabalho de finalização, um trabalho tático interessante no gramado do estádio Mário Pessoa, nos atendeu de forma, tivemos uma conversa rápida, né, no intervalo ali do trabalho do Gelson Conte. Enfim, é um treinador que a gente percebe, né, a intensidade do trabalho dele e esse bom momento trabalhando com esses jogadores que já são conhecidos do Gelson Conte. O Gelson Conte já trabalhou com o René Franco lá no Lajeadense, né, no interior lá do futebol do Rio Grande do Sul. Portanto, a atividade foi a primeira oportunidade, né, do time conhecer o gramado do estádio Mário Pessoa e fazer esse treinamento tático, né, e o time do Barcelona não tem absolutamente problema nenhum com relação ao jogo do próximo sábado, viu, Tony? Todos os jogadores estão disponíveis, né? Eu diria que até teremos no próximo sábado, né, mais um jogador inserido, né, nessa relação do Barcelona, certamente vai estar entre os suplentes, Estou falando do Caio Queiroz, né? Lateral esquerdo, ele tem 25 anos, se lesionou na pré-temporada, no amistoso lá na cidade de Quaraci. E, portanto, agora já recuperado, está voltando, ele é reserva, né? Porque essa posição é do Alan Baldi, né? Que já fez as duas primeiras partidas e marcou bem, apoiou bem também. Quer dizer, o Barcelona tem neste sábado, Tony, um teste definitivo, né? Porque a gente fala de um campeonato baiano de apenas 9 rodadas. Nessas 9 rodadas, nós vamos conhecer as 2 equipes que serão rebaixadas para o ano que vem e as 4 equipes que vão seguir na competição. As demais vão ficar sem atividade. Então é um Barcelona pensando em manter a pegada, pensando em manter esse bom momento, e isso passa necessariamente, né, por vitória no próximo domingo. Joga apenas poucos jogos, né, como mandante, né, porque é uma tabela única. Você faz 9 jogos, o Barcelona joga 5 partidas no estádio Mari Pessoa, como mandante. Uma delas já aconteceu na primeira rodada, que o jogo foi realizado em Vitória da Conquista, porque o estádio não estava pronto ainda. Mas agora é diferente, agora a gente já tem o estádio Mari Pessoa pronto, portanto, nessa estreia, no próximo sábado, não pode haver um outro pensamento, viu, Tony Café? O pensamento é realmente de vencer. Se o Barcelona quiser pensar, né, em semifinais do Campeonato Baiano, precisa fazer o dever de casa. E, portanto, esse jogo no estádio Mário Pessoa passou a ter um caráter decisivo, né, para esse bom momento do time do Barcelona. O Barcelona vai ter aí 22 jogadores à disposição do Celso Conte, né, para esse duelo contra o Itabuna. Os goleiros Alexandre Vila, que é o titular absoluto, Carlos Bruno e Vitor Luiz são os 3 goleiros, né, que treinam todos os dias aí com o treinador de goleiros do Tobias, e os demais jogadores da posição. Lateral direito, o Marlon, os 2 zagueiros, Celso e Eric, né, o Alan Baldi, que é titular absoluto. Nós já estamos falando dos 11 titulares do time do Barcelona. O meio-campo ali com os volantes Renan, Metz, né, Pablo Bueno, Bernardo, além do meio-atacante, o André Farias. E os 2 da frente, né? O Canela, que é o centralizado, né? E o Vini Peixoto, que é o extremo, portanto, são os 2 homens de frente. E no banco de reservas teremos Filipinho, que é lateral direito, Diego Clemente, que é zagueiro, Guilherme Ferreira também, que é zagueiro, Éder Monteiro, que é volante, né? O Darlan, que é volante, o Tássio, que é atacante, o Marcos Uberaba, que também é atacante, além do Lucas Giovanella, né, que é meio atacante. O Lucas só teve a oportunidade de entrar no primeiro jogo, né, no jogo com o Atlético de Alagoinhas. O Maicon, que é atacante, né, além do Caio Queiroz, que será relacionado pela primeira vez, porque estava entregue ao departamento médico do time do Barcelona. Portanto, são todos os atletas sem nenhum tipo de problema à disposição do treinador, treinador que fecha amanhã pela manhã, Café, o apronto para esse grande jogo do sábado no estádio Mário Pessoa. Eu gostei muito daquilo que vi hoje no nosso principal equipamento esportivo, sobretudo pela reforma que foi feita com recursos do próprio Barcelona, né? Que teremos um vestiário modernizado, com armários, entendeu? Com piso em gramado sintético, né? Além de um telhado, rebaixaram realmente o teto ali do vestiário. O vestiário ficou com a cara bonita, pena que ainda não teremos para essa primeira partida, né, os ar-condicionados, né, que vai dar um tchan todo diferente, né, nesses novos vestiários do estádio Mari Pessoa, né. A parte do Barcelona foi feita, eu diria, com muita competência, viu, Café? E o estádio ainda tem alguns problemas, sobretudo na arquibancada coberta, porque sumiram as cadeiras, né? A gente lembra, o estádio Mari Pessoa tinha tribuna de honra com 22 poltronas, né, para as autoridades, e mais abaixo tinha as cadeiras, que eram cerca de 120 cadeiras numeradas, né, que ajudava muito na receita dos clubes de Ilhéus que praticam o futebol profissional. Tiraram essas cadeiras para reforma e a realidade é que essas cadeiras sumiram, viu, Tony? Porque teremos a reabertura do estádio agora, arquibancada coberta, não tem mais cadeira, é toda a extensão, é do cimento mesmo ali, entendeu? Portanto, é um detalhe que me chamou a atenção. E o gramado também está com boa qualidade. Pela primeira vez nos últimos 3 anos, eu posso dizer que é um gramado, agora sim, um gramado a nível de uma competição como o Campeonato Baiano da primeira divisão do futebol profissional, entendeu? E a pintura, fizeram pintura nas arquibancadas, sobretudo nas arquibancadas das gerais, mas a gente percebe que na extensão, Tony, do muro, né, tanto da parte externa como da parte interna e da parte externa, não houve muito capricho não, viu? Ali na Avenida Oswaldo Cruz, os muros continuam muito sujos, né? E aquilo acaba desestimulando, né, futuros potenciais anunciantes, né, que poderiam estar ajudando os clubes de Ilhéus, mas a gente não vê. Quer dizer, o Mário Pessoa continua sendo tratado ainda sem aquela intensidade que a gente gostaria. Volto a repetir, vai ter uma cara diferente, porque o Barcelona investiu 100 mil reais, foi a informação que eu recebi hoje, sobretudo, né, nos dois vestiários. Então, os dois vestiários agora são vestiários que a gente pode dizer que tem uma cara diferente no estádio Mário Pessoa. Quando instalarem os ar-condicionados, aí sim, serão vestiários de ponta, né, com todo o conforto para o clube mandante e para os clubes também que vão nos visitar. Mas a realidade é que sábado será um grande dia, porque finalmente teremos público, né, no futebol profissional de Ilhéus, com esse clássico, o clássico do Cacau, Barcelona e Itabuna, 16h. E não se fala em outro assunto café no eixo Ilhéus Itabuna. Vamos ouvir agora uma entrevista com o lateral esquerdo do time do Barcelona, o camisa número 6. Alan Baldi fala agora aos amigos do Gabriela Esportiva. Muito bem, meus amigos do Gabriela Esportiva. Agora estamos ao lado do Alan Baldi aqui no treinamento do estádio Mário Pessoa. E Alan Baldi nos passou, nos deixou uma impressão interessante, marca bem, apoia bem. É o titular ali da lateral esquerda do time do Barcelona. E a gente conversa com o Alan aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite, Alan. A sua expectativa com esse clássico do Cacau? Finalmente, né, o Barcelona vai jogar em casa?
Boa noite a todos. Realmente, quando a gente veio para o Barcelona aqui, a gente tirou algumas informações, né? A gente tem que saber como é que funciona o Campeonato Baiano. E a gente soube que quando ia ter Barcelona e Itabuna, era um clássico aqui, como você falou, o clássico do Cacau, um clássico importante, um clássico onde move a cidade de Itabuna, move a cidade de Ilhéus. Então, graças a Deus, a gente conseguiu a liberação do estádio com um trabalho muito forte do nosso presidente da prefeitura. A gente conseguiu essa liberação, graças a Deus, e esperamos que a torcida venha, nos apoie, que vai ser importantíssimo, né, nesse clássico. E esperamos fazer uma vitória, porque se você analisar a tabela, é um confronto direto, né? Que eles estão com 6, nós com 4, a gente se mantém no G4, eu acho que até ganha umas posições. E vamos primeiramente começar fazendo um grande jogo, que a partir de um grande jogo eu acho que a vitória vem consequentemente.
Esse campeonato é um campeonato tiro curto, Alan, porque são apenas 9 rodadas, você não tem jogos de ida e volta, então você não recupera, né, os pontos perdidos. Então a receita é vencer todos os jogos dentro de casa, né? O que dá um tempero especial, né, para esse jogo de sábado. De repente o Barcelona jogando em casa, né, no Mário Pessoa, e com a necessidade de buscar uma vitória para se consolidar ali entre os primeiros do Baianão.
Verdade, um campeonato de 9 rodadas, você largar bem, além de você conseguir a pontuação necessária, você consegue confiança pro grupo, né? Isso dá tranquilidade pro grupo para trabalhar um pouco mais tranquilo, com mais confiança. E então, se você fazer 7 pontos em 9 nas 3 primeiras rodadas, você alcança um objetivo, já que você praticamente se livra lá de baixo, né, do rebaixamento, e dá tranquilidade pro elenco para se manter no G4. E aqui no Mário Pessoa, a gente espera fazer um grande jogo, contando com a torcida. A gente já convida a torcida para comparecer ao estádio, que vai ser importantíssimo, que os jogadores vão, com certeza, a gente que veio aqui vai dar o máximo, não vai faltar vontade, não vai faltar garra, e a gente vai em busca dessa vitória, que vai ser importante.
Muito bem, meus amigos do Gabriela Esportiva, o entrevistado desta noite, primeira entrevista, é com Marlon, né? Marlon Silva, tem 25 anos de idade, lateral direito, jogou bem, titular nos dois primeiros jogos. Marlon, me fale um pouco da sua carreira, né? Seu último clube, e qual é a sua expectativa com relação a esse clássico do Cacau, enfrentando pela primeira vez o Itabuna e jogando também pela primeira vez aqui no estádio Mário Pessoa.
Primeiramente, boa noite. Eu trabalhei, último clube, no Lajadense. Trabalhei 2 anos com o professor Gelson lá também. A gente fez 2 boas campanhas na divisão de acesso, lá chegando até as semifinais. Então, a gente se conhece bem já. Eu já sei como ele gosta de trabalhar também. Acho que isso ajuda também com os jogadores que eu já conhecia, o entrosamento. E é um jogo difícil, né? Querendo ou não, eles estão na liderança estavam na liderança temporária da tabela. É um grupo bom deles, mas tenho certeza que o nosso grupo é bom também, vai chegar sábado e vai estar bem preparado.
Muito bem, e me fale também desses 2 primeiros jogos, né? Você que está vindo do sul do país, né? Você gostou dessa experiência, desses 2 primeiros jogos aqui jogando na Bahia?
Sim, é sempre bom jogar uma primeira divisão, né? E acho que futebol, querendo ou não, é universal, né? E quem vem lá do Sul, quem já jogou lá, sabe que lá é um futebol mais pegado, um futebol mais de força, mais marcação. Então, quando a gente sai para fora do estado, assim, a gente é estranho, que é um futebol mais jogado, né? Mas nada demais, a gente acostuma, assim, é só questão de entrosamento com o grupo e vamos seguir.
Muito bem, 7h34, Zé Maria, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Logo após os comerciais, com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 7h34.
Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o Lyon da França ofertou aí, né? Entrou na disputa com o Wolverhampton da Inglaterra para contratar João Gomes do Flamengo. Os franceses oferecem 19 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais, sendo 17 milhões fixos e 2 milhões em bônus, tá? O negócio com os ingleses estava encaminhado por 17 milhões de euros, cerca de 98 milhões de reais na cotação atual. Seria 15 milhões de euros fixos e 2 milhões em variáveis. As condições salariais apresentadas a João Gomes também são melhores, José. Mas o jogador ainda não quer, né? Tem preferência aí pelos Wolves, né? O Lyon pensa aí na possibilidade de investir em João Gomes há algum tempo, né? Como revelou a imprensa carioca. O Wolverhampton enviou aí nos últimos dias os contratos ao rubro-negro para finalizar a operação, mas ficou sem respostas e, diante disso, presumiu aí que havia a entrada de um novo clube na disputa, né? João Gomes tem vontade de jogar na Premier League, né? Liga dos clubes mais badalados do mundo, né? Ele conversou aí com conhecidos a respeito do futebol da Inglaterra. A informação da investida do Lyon foi noticiada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, né? O volante de 21 anos, revelado na base do Flamengo, soma 122 partidas e 4 gols. 7h39.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, agora vamos às informações do Itabuna Esporte Clube, né, Zé Maria? Se preparando também aí para esse clássico que eu vou falar com você, Zé. A galera tá comentando sobre esse jogo lá, lá em Itabuna, não é brincadeira, né? E você me diz aí que só colocaram 3 mil ingressos à venda, Vai ficar gente de fora do estádio, hein, Zé?
O Itabuna fez treinamento, né? Na manhã e na tarde de hoje no estádio Ribeirão, na cidade de Camacã, onde está instalado o QG lá, é o quartel-general desse elenco do time itabunense. Não há nenhum problema, né? Todos os jogadores estão à disposição do técnico Serginho Araújo. Thiago Passos, né? João Neto, Jampita, Jacques, Elivelton, Ebert, Cezinha, Matheus Chaves, Alexandré, Lucão, Deivinho, Neto, Gonçalves, Lucimário, João Adson, Guilherme Ivo, Cacique, Manuel, Blazer, Fabinho, Recife e Flávio também são jogadores à disposição do técnico itabunense. Itabuna que amanhã realiza o apronto também no estádio Ribeirão, lá em Camacã, e após o almoço, viu, Tony Café, a equipe do Itabuna se desloca até a cidade de Itabuna, onde ficará concentrada, né, no hotel na cidade de Itabuna, e só virá para Ilhéus momentos antes da partida no sábado. Itabuna que tem na sua equipe técnica, né, Gil Baiano, que é o coordenador técnico, o Serginho Araújo, que é o treinador, o Dallas Marques, que é o supervisor, Edmundo Alisson, o assistente técnico, William Barreto, analista de desempenho, Leonardo Coutinho, preparador físico, Adriano Nascimento, preparador de goleiros, Adilson Macula, né, que é o assistente de campo, Vladimir Oliveira, o médico à disposição do time itabunense, Apodil, massagista, e o Kleber Caioba é o roupeiro, portanto, tudo bem com o time de branco, o time que veste azul e branco, né? O time do Itabuna para esse duelo. Itabuna defendendo, ambos defendendo uma invencibilidade, né? E o Itabuna em dois jogos com 100% de aproveitamento. Se vencer o jogo do próximo sábado, o time itabunense, né, estará aí reassumindo a liderança do campeonato estadual. Portanto, Itabuna só virá para Ilhéus no sábado, mas na sexta-feira já dorme na cidade de Itabuna, já concentrado em um dos hotéis, né, da rede hoteleira lá de Itabuna. Sobre os ingressos, e o Tony Café, inacreditável, em questão de horas, por volta das 16 horas, já não havia ingressos, né, em diversos pontos do eixo Ilhéus-Itabuna. A banca cultural ali no centro da cidade, do Carlos Augusto, né, nosso amigo Carlos Augusto, Carlos Augusto me informou por volta das 4 da tarde que todos os ingressos foram vendidos, colocaram ali 200 ingressos, foi um tapa. Entendeu? Em questão de horas, esses ingressos foram vendidos. Recebemos informações também que os ingressos colocados à venda nas lojas Buriti, em Itabuna, acabaram em pouco tempo, né? Então é realmente aquilo que a gente estava, entendeu, prevendo, né? Um jogo com uma pegada muito forte, né? A torcida de Itabuna também não conhece o seu time, né? Porque o ano passado o Itabuna disputou o campeonato baiano, do Baianinho, da segunda divisão, fazendo seus jogos fora de Itabuna. O estádio de Itabuna só terá obras a partir do mês que vem, quando enfim terá uma obra de verdade na recuperação do estádio Luiziana Filho. Então a oportunidade do torcedor de Itabuna ver o Itabuna é no sábado, pela proximidade, né? No sábado aqui no estádio Mário Pessoa. Então a carga de ingressos, no meu entendimento, eu já previa isso, né? A gente já tem uma certa experiência, né, Café, com relação ao futebol, né, sobretudo o futebol profissional, em questão de horas, né, essa carga de ingressos, pelo menos foi espalhada, né, a banca do espaço recebeu 200 ingressos, né, esses 200 ingressos voaram, não deu para quem quis, essa é a realidade. Em Itabuna também, todos os ingressos colocados em Itabuna esgotaram-se em questão de menos de 3 horas. Em questão de menos de 3 horas, portanto, casa cheia, né? Muita procura pouca oferta, a realidade é essa, o clássico do Cacau, esse encontro de Ilhéus e Itabuna voltando, né, a disputar uma competição no nível tão elevado da primeira divisão, entendeu? Justifica, né, o apelo para essa partida de futebol. Muita gente, né, Tony, com vontade de voltar aos estádios, né, de voltar a ver a bola aqui no eixo Ilhéus Itabuna, e a oportunidade é essa, na reabertura do velho e querido Mário Pessoa. Bom, eu estive esta manhã, Tony Café, no Mário Pessoa, acompanhando de perto o trabalho da equipe do Barcelona, né? E a gente aproveita para dizer que o Barcelona, hoje conversamos lá com o René Franco, que é o executivo de futebol, conversamos também com o Gelson Conte, o seu treinador, o Marcelo Souto estava lá, o preparador físico. Tive a oportunidade de cumprimentar o treinador de goleiros Tobias, que é aqui da cidade, o fisioterapeuta para o jogo de sábado será o Leonardo, massagista Rincon, o roupeiro é o Inamar Nascimento, portanto, sem problema nenhum o time do Barça para esse clássico do Cacau. Bom, vamos ouvir agora, Tony, mais um titular do time do Barcelona. Vamos conversar com Marlon. Marlon é lateral direito e fez dois jogos muito interessantes, apoiando bem, defendendo bem. É, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores que a gente pode dizer assim, no nível elevado do Barcelona, que está brigando ali entre as quatro primeiras posições do Baianão deste ano.
Muito bem, Zé Maria, 7:47.
Gabriela Esportiva.
7:48 agora, Zé Maria. Você acabou de me comunicar aqui que o Barcelona estava sem assessor de comunicação. Como é essa história? Fala pra gente aí.
Muito bem, Tony. Voltamos ainda no programa de hoje. Desta vez anunciando que o Barcelona ficou sem o assessor de comunicação. É o JJ, experiente, narrador esportivo, JJ. Mas ninguém é insubstituível, né? Como bem afirma o Jota, eu quero só aproveitar a oportunidade, viu, Café, de agradecer, porque durante esses últimos dias, né, o assessor de comunicação sempre deu um tratamento igualitário, né? Não só a Rádio Gabriela, mas todas as demais emissoras que fazem futebol, que fazem esporte aqui no sul da Bahia. Sempre com áudios, né? Dando um brilho muito interessante, né? Foi a opção do próprio JJ deixar a assessoria de comunicação do Barcelona, e a gente, entendeu? Colocou também à disposição do Jota, né, o Gabriela Esportiva, para que ele anunciasse aqui o seu desligamento da assessoria de comunicação do time do Barcelona. De nossa parte, é só agradecer, Café, e desejar, né, boa sorte a JJ, que a gente já conhece há muitos anos, né? Tony Café, eu diria que é um dos mais experientes narradores esportivos em atividade no futebol brasileiro.
Oi, Zé Maria. Oi, meu querido Tony Café. Muito obrigado pelo convite. Mas não houve nada demais, não. Apenas um pequeno desentendimento, mas coisa que eu já tinha mesmo o pensamento de dar uma parada. E não é o momento da gente ficar trazendo coisas externas para dentro do Barcelona, não, porque tem um jogo muito difícil no sábado. E nada que não possa ser resolvido, ou que já tenha sido resolvido, certo? Fora de campo mesmo. Então vamos pensar no jogo, vamos pensar que o Barcelona pode realmente chegar a ser o vice-líder, com 7 pontos, 2 apenas atrás do Bahia. E eu acho que eu fiz um bom trabalho no Barcelona. E não existe ninguém substituível, não. Barcelona vai tocar a vida dele. Eu vou procurar um caminho meu. Gosto demais do clube. gostei de trabalhar no clube. E a vida que segue, meu querido. Barcelona no sábado, aliás, vai conseguir o êxito junto da sua torcida, que também está tendo o prazer de voltar ao Mário Pessoa. Depois que isso tudo passar, aí a gente pode até conversar. Um abraço, meu querido. Um abraço para você também, meu querido Tony Café.
Ok, JJ. A
do Gabriel Esportiva.
Muito obrigado, tá? 7h49.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O Corinthians continua de olho no mercado da bola para reforçar o seu elenco, que no momento conta com 26 jogadores para a temporada 2023. O nome da vez é do meio atacante Matheus Pereira, do Al Hilal, né? E houve aí um avanço positivo nas últimas horas nesse sentido. Segundo apurado aí pela imprensa, o clube do Parque São Jorge tem interesse em realizar empréstimo aí de um ano do jogador e ficar responsável pelo pagamento do seu salário durante o período, tá? Uma proposta deve ser formalizada aí em breve, né? Para poder contar aí com o Matheus, que é brasileiro e mudou-se aí em 2010 para Portugal, né? País pelo qual também tem cidadania. Nesta semana, após rumores de que o Al Hilal rescindiria seu contrato, o próprio meio utilizou as redes sociais para desmentir o fato, né? Dizendo que não tinha acontecido isso, dizendo até que era fake news. Nesta quinta-feira, ele entrou aí no lugar de Cristiano Ronaldo no segundo tempo do amistoso entre Paris Saint-Germain e um combinado entre o Al Nassr, né? E dividiu aí as opiniões nas redes sociais. Matheus Pereira, de 26 anos, nasceu em Belo Horizonte, né? Iniciou a carreira ainda jovem em times menores da região. Em 2010, com 14 anos, mudou-se para Portugal e acabou interessando ao Sporting. E por lá ficou até 2020, tanto nas categorias de base quanto no profissional. Depois de um empréstimo para um time da Inglaterra, resolveu comprá-lo aí em 2020, né? Um ano depois. O Al Hilal negociou por 18 milhões de euros, cerca de 99 milhões na cotação atual, né? Na temporada passada, ele atuou em 34 partidas, mas marcou 3 gols e deu 15 assistências. Agora vamos falar do Itabuna Esporte Clube mais uma vez, né? O JJ falou, desculpa, o Zé Maria falou com o Ricardo Xavier, né? Vamos lá. Antes disso, a gente vai falar de Copa do Nordeste, né, Zé? 7h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Nesse final de semana, Tony Café, teremos início, né, da Copa do Nordeste. Já teremos bola rolando na primeira rodada, fase de grupos, né, da Copa do Nordeste, edição 2023. Esse ano serão 16 equipes, né, brigando, divididas em dois grupos, né? No grupo número A, temos o Atlético de Alagoinhas, o CRB, a Ferroviária, o Fluminense, né, o Fortaleza, o Sampaio Correia do Maranhão, o Sport do Recife e o Sport Clube Vitória. No grupo B, o ABC de Natal, o Bahia, o CSA de Alagoas, o Campinense, o Ceará, o Náutico, o Santa Cruz e o Sergipe. São, portanto, as 16 equipes divididas em dois grupos de 8, né, que vão iniciar essa primeira rodada. A primeira rodada que teremos 8 rodadas, né, para a gente conhecer então as equipes classificadas. Muito bem, no sábado teremos 4 partidas neste sábado, dia 21, e no domingo teremos mais 4 partidas. Vamos aos jogos de sábado da primeira rodada da Copa do Nordeste. Fluminense e CSA. É o duelo que acontece no sábado, 15 horas e 30 minutos. Ainda no sábado, teremos sábado, 17 horas e 30 minutos, o Fortaleza fazendo a sua estreia diante do Campinense. O Vitória também joga no mesmo horário no Barradão, sábado, 17h30. Vitória e Santa Cruz. O Vitória que passa, né, por esse mau momento no Campeonato Baiano e já tem neste sábado a estreia da sua participação na Copa do Nordeste. Ainda no sábado, 19h30, o Sport do Recife enfrenta o ABC de Natal. São as quatro partidas que vão acontecer no sábado pela primeira rodada. No domingo, mais quatro jogos também. Domingo teremos Atlético de Alagoinhas enfrentando o Náutico, jogo que vai acontecer no estádio Antônio Carneiro, às 16h, na cidade de Alagoinhas. Também no domingo, no estádio Rei Pelé, tem o CRB enfrentando a equipe do Sergipe, o Clube de Regatas Brasil, CRB, portanto, enfrentando aí o time sergipano, jogo do domingo às 16h. Domingo às 18h, teremos o Ferroviário, né, enfrentando o time do Ceará, né, jogo que vai acontecer também às 18h. E ainda no domingo, no Maranhão, teremos o Sampaio Correia fazendo a sua estreia, recebendo o Sport Clube Bahia, jogo que acontece domingo, 19h. Portanto, é a primeira rodada, Tony Café. E a gente deseja, né, boa sorte aos três representantes da Bahia, né? Atlético de Alagoinhas, Sport Clube Bahia e Sport Clube Vitória, iniciando essa fase de grupos da Copa do Nordeste, edição 2023.
Beleza, 7h56, Zé Maria volta com as informações do Itabuna Sport Clube. Ingressos esgotados, Zé. Mas eu tô achando que vai ter problema na portaria. Que você falou em 3 mil ingressos, né? Já se falam em 10 ônibus saindo de Itabuna na tarde deste sábado. Vamos ver o que, é que vai acontecer.
Muito bem, Tony. Voltamos ainda falando do clássico Barcelona e Itabuna, Tony Café. E a gente traz, né, uma informação com relação aos ingressos, né? Eu queria esclarecer a comunidade esportiva de Ilhéus, porque hoje, Tony, foi um tapa esses ingressos que foram colocados à venda aqui na cidade e também na cidade vizinha de Itabuna, e em questão de 3 horas, né, já não havia em ponto nenhum nenhum tipo de ingresso mais à venda. Portanto, eu quero esclarecer, gente, é o serviço que o Gabriela Esportiva presta à sua comunidade esportiva. Bom, o jogo é do Barcelona. O clube Barcelona pediu uma carga de 3 mil ingressos. Foi a cota que o Barcelona pediu à Federação Baiana de Futebol. A entidade, então, liberou uma parcela desses ingressos para venda antecipada. Não veio os 3 mil ingressos, entendeu, Tony? Vieram apenas 960 ingressos que acabaram no eixo Ilhéus Itabuna em questão de menos de 3 horas de relógio. Esses 960 ingressos foram liberados para venda antecipada. Os demais ingressos, 2.040 ingressos, vão chegar no sábado de manhã, né, com Jean Marcel, o delegado financeiro da Federação Baiana de Futebol, e certamente, né, serão colocados nas bilheterias do estádio Mari Pessoa para comercialização, para atendimento. Então, os ingressos que acabaram nesse início da tarde de hoje, Café, foram apenas a carga que a Federação antecipou. Mas ela antecipou 960 ingressos, né, de uma carga de um total de 3 mil, portanto, virão com o delegado e serão colocados à venda a partir do sábado pela manhã, o restante da carga, 2.040 ingressos. Muito bem, Tony, vamos conversar com o diretor de futebol do Itabuna Esporte Clube, né? Ele é um dirigente com experiência, né? Está voltando a principal divisão do futebol da Bahia neste ano de 2023. Então a gente agradece aí a atenção de Ricardo Dantas Xavier, o diretor de futebol do Dragão do Sul. Vamos ouvir a entrevista do Ricardo, Tony Café.
Boa noite, Zé. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos da Gabriela. Prazer mais uma vez falar aqui com vocês. Mas antes de entrar no Itabuna Esporte Clube, eu não poderia deixar de relembrar, Zé, o título de campeão baiano que você deu à cidade de Ilhéus através do Colo-Colo. Alguns pensam que é fácil um título de campeão baiano, mas só quem faz futebol sabe das dificuldades. E você conseguiu esse título inédito para a cidade de Ilhéus. Então, mais uma vez, parabéns. Em relação ao Itabuna, o ano passado, depois de 10 anos, nós conseguimos acessar a elite do futebol para disputar esse ano, conquistando o título de bicampeonato da segunda divisão. E nesse início, graças a Deus, nós começamos bem, já com a gordura importante para essa competição difícil, mas são 6 pontos, 2 vitórias, e agora é pensar nesse clássico do Itabuna e Barcelona, que é um jogo também muito difícil. Barcelona, sem dúvida nenhuma, já demonstrou que tem uma grande equipe, e a equipe do Itabuna encara esse jogo como um jogo de 6 pontos, uma concorrência direta, e que com muita humildade, trabalho, superação, a gente espera fazer um bom jogo e vencer a partida. Nós estamos na expectativa também de ter um grande público. Eu não tenho dúvida que tanto o público de Ilhéus como o público de Itabuna prestigiará essa partida. Acho que será uma das bilheterias a nível de público nesse início de campeonato, com exceção, evidentemente, de Vitória e Bahia, o jogo será uma das maiores. Os torcedores do Barcelona estão empolgados, o do Itabuna Esporte Clube também, e esperamos que tudo ocorra na maior tranquilidade, que essa disputa seja dentro das 4 linhas, dentro do campo de futebol, e evidentemente, como diretor de futebol do Itabuna, que a gente possa, com muita humildade, sair com a vitória. Então são essas palavras que eu tenho para passar para vocês. Mais uma vez agradecer toda a receptividade do povo de Ilhéus, da torcida de Ilhéus, porque sempre fomos muito bem recebidos. E parabenizar, Tony, a você, a Zé, a todos que fazem parte da equipe do Gabriela Esportivo, porque sem dúvida nenhuma, com a audiência extraordinária, não tenho dúvida, em Ilhéus, mas aqui eu quero ressaltar na cidade de Itabuna, uma audiência muito grande do programa de vocês. Parabéns.
Muito obrigado, Ricardo Xavier. Muito obrigado a toda a comissão técnica do Itabuna, né? Ao pessoal do Grapiuna, aos atletas do do Barcelona, né? Aos atletas do Barcelona, a comissão técnica do Barcelona que falou com a gente, né? Ao técnico Conte e também a toda a equipe do Itabuna Esporte Clube. Esperamos que seja aí um jogo muito bom, né? E que vença o melhor, né? Já que nós são duas equipes, né, Zé, do sul da Bahia, a gente fica um pouco dividido. Vamos lá, eu quero que o título baiano venha para a região sul da Bahia outra vez, não é isso, Zé Maria? Então, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de todos vocês, de Ilhéus, de Itabuna e toda a região. Pessoal da internet também, muito obrigado pelo carinho. Vamos encerrar o programa, Zé. 8:02.
Gabriela Esportiva.
Nas considerações finais do programa desta quinta-feira, dia 19, Café, a gente lembra aqui que ontem, pelo Campeonato Carioca, em jogo que aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo, o Flamengo, né, enfrentou o Madureira. O mando de campo era do Madureira, o Flamengo empatou em 0-0. Campeonato Carioca prossegue esta noite, nesta quinta, 19h30, né? A bola já está rolando, naturalmente, já estamos aí com andamento do primeiro tempo, né? De Volta Redonda e Botafogo. Amanhã a gente volta para fechar aqui a semana do Gabriela Esportiva. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria de volta amanhã e mais uma edição do Gabriela Esportiva, que vai ficando por aqui no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu? Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.